בעזרת השם, דף מ' ו', תצעות יוג'יס זבחים, עולה פסועה בווינזן עובדיו, שלום עליכם. סתם עוד דף מ' ו', נסגונדה ליניה נוסדוי ספונצ'ס, חוץ מן הדף. אם עוד המשנה, כי עלי דו סנגי, את ג'פרינג' דלי דו חסו דו סקריפיס, הוא מוזינתי דה מיליור אגול. קומסנו דלי ג'י מעילה. תאום, פלג מלאמינה הנמילי. הגמרא שיחה יפר עלי ג'י מעילה, A proibição de Meilá é a proibição da pessoa de ter proveito de algo do Betamigdash, como a gente sabe. Então, a pessoa pode ter proveito do sangue do sacrifício pela Torá, fala aqui a Gemara. A questão é, de onde se aprende isso? O sangue do sacrifício também foi santificado. Então, deveria ter a proibição de Meilá. Por que a pessoa pode ter proveito pela Torá do sangue do sacrifício? Amarula Amarca fala a ula do Passu. Vanina Tativ Lachem. Shilachemie, o Passum diz que o sangue serve para causar capará, a expiação para o dono do sacrifício, quando o sangue é jogado no Mizbeach, mas a Torá fala mais. Eu dei para vocês o sangue. Então, isso está sobrando. Então, falou que a Torá veio dizer, Shilachemie, a Torá veio dizer que a pessoa pode ter proveito do sangue, como se fosse dele. Deberia Bishmael Tana. A breta da Yeshiva de Rabi Shmuel disse o seguinte, a marca do Pasuk Lechapé, Lekapará Letati Velo Lemeila. Então a gente já vê da Torá várias vezes, quando o sangue é jogado no Mizbeach, o dono recebe a sua capará. A Torá fala isso outra vez, para dizer Lekapará Letati. O sangue é para capará, essa é a lei do sangue, não tem outra lei, não tem a lei de Meila. Então a pessoa pode ter proveito do sangue pela Torá. Rabi Yohanan Amar, a marca fala Rabi Yohanan de outro Pasuk, Hu. O Passuk diz que Adam Hu. Então, o que o Passuk veio dizer é Lifneka para que ele acarga para. O sangue é. Ou seja, uma situação constante do sangue. O sangue tem a mesma lei, tanto antes de ser jogado no Mizbeach, quanto depois. Te explica Rabi Yohanan. Ma acarga para en bomeila, av lifneka para en bomeila. Assim como depois que o sangue é jogado no Mizbeach, a mitzvah já terminou. Não é mais o sangue do sacrifício, porque o sacrifício já terminou. Portanto, não tem a proibição de Meilá, a pessoa pode ter proveito desse sangue. Então, assim também mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, a pessoa pode ter proveito pela Torá. Por isso a Torá fala que a lei do sangue é sempre a mesma, que a Adam Hu, uma situação constante. Pergunta. Em Malachar Kapara, Kelefnei Kapara. Malefnei Kapara Esbomeilá, Malachar Kapara Esbomeilá. A questão para o que disse Rabi Yohanan, o que se vê do Passuk é que a lei do sangue é sempre constante, é sempre a mesma. Mas não se vê se é sempre permitido ou sempre proibido. Pode ser que a Torá veio falar, assim como o sangue, antes de ser jogado no Mizbeach, tem a proibição de Meilá, assim também depois que foi jogado no Mizbeach tem a proibição de Meilá. Por que não falar assim? O que forçou Rabi Yohanan a dizer que assim como o sangue depois que foi jogado não tem a proibição de Meilá, também antes. Talvez o contrário. Então, assim como antes tem a proibição de Meilá, também depois. Por que não? Uma enerhadavar, shenasit mitzvatom alimbo. Não encontramos uma situação dessas que a mitzvah já foi cumprida e ainda é proibido ter proveito disso. A mitzvah do sangue já foi cumprida, o sangue já foi jogado no Mizbeach. Então tem que ser que é permitido. Uma vez que a lei do sangue é sempre a mesma, então também antes do sangue ser jogado no Mizbeach não tem a proibição de Meilá. No Avelon, não encontramos uma situação dessas, vale Trumata Deshen. Encontramos sim, Trumata Deshen. O Kohen de manhã cedo pegava cinzas do altar e jogava no chão, na Azará, próximo ao altar. E a Torá diz que mesmo que a mitzvah já foi cumprida, as cinzas já foram jogadas no chão, ainda é proibido ter proveito dessas cinzas. Então encontramos. Então por que a gente não fala que tem um binyanav? Usamos a Trumata Deshen como referência e aprendemos a lei do sangue. Também no caso do sangue, mesmo depois que foi jogado no Mizbeach, tem a proibição de Meilá, é proibido ter proveito, por que não? O Mishum Davi Trumata Deshen, o Big Day, que é o Nash Nektuvim Baim Kehad. Nechosh Nektuvim Baim Kehad, El Melandim. A Torá fala essa lei duas vezes. No caso de Trumata Deshen, como a gente acabou de mencionar, e no caso de Bigdei Keuná, a roupa do Kohen Gadol. O Kohen Gadol usou roupas especiais, 8 roupas no serviço do Kippur. Terminou o serviço do Kippur, é proibido ter proveito dessas roupas. É proibido também usar no Yom Kippur seguinte. Então, mesmo depois que a mitzvah dessas roupas já foi cumprida, ainda é proibido ter proveito das roupas. Então a Torá fala essa lei duas vezes. No caso da Trumat HaDeshen, proibido ter proveito das cinzas, mesmo depois da mitzvah, e também no caso das roupas do Kohen Gadol. Então quando a Torá fala a lei em um caso, temos um binyanav, podemos usar isso como referência para outros casos. Mas quando a Torá fala algo duas vezes, a Torá vem dizer, essa lei se aplica nesses dois casos, não em um terceiro caso. Porque se a Torá quisesse que isso se aplicasse a outros casos da Torá, a Torá teria dito uma vez só. Se a Torá diz uma vez só, podemos extrapolar para o resto da Torá. A Torá fala duas vezes, em dois casos diferentes, significa a lei só se aplica nesses dois casos. Então a Torá fala no caso de Trumat HaDeshen das cinzas e no caso das roupas do Kohen Gadol, a mesma lei, essa lei não se aplica ao sangue do sacrifício. Depois que o sangue é jogado no Mizbeach, a mitzvah foi cumprida, é permitido ter proveito do sangue. Então, nesse passuk que Adam Hu fala Rabbi Yohanan, quer dizer que a lei do sangue é sempre a mesma, então também antes do sangue ser jogado no Mizbeach, é permitido ter proveito. Pergunta Nicha de Rabanan, Damri Veniham Sham, Milamed Shetenim Gniza. Tudo bem conforme Chachamim. Chachamim dizem que realmente é proibido ter proveito das roupas do Kohen Gadol depois do serviço do Kippur. Temos que enterrar as roupas no chão. Ele Rabbi Dosa de Amar Mutarot, ele Kohen Ediot, Bivar Shino Ishtamesh, Ben Yom Kippur, Nachel, Maikra Mema. Porém, existe a opinião de Rabbi Dosa. Rabbi Dosa sustenta que, mesmo depois que o Kohen Gadol terminou o serviço do Kippur, essas roupas não podem ser usadas num outro Yom Kippur. Cada Yom Kippur tinha roupas novas para o Kohen Gadol. Mas um Kohen comum pode usar as roupas durante o ano. O Kohen Gadol tem 8 roupas, o Kohen comum tem 4 roupas. Então o Kohen comum pode pegar 4 roupas que o Kohen Gadol usou no Yom Kippur e usar durante o ano. Então fala Rabbi Dosa, não temos que enterrar as roupas no chão, é permitido ter proveito das roupas, podemos usar essas roupas para o serviço durante o ano. Então, conforme Rabbi Dosa, a Torá fala essa lei só em um caso, Trumat HaDeshen. Só no caso de Trumat HaDeshen, conforme Rabbi Dosa, a Torá diz que é proibido ter proveito das cinzas depois da mitzvah. É uma vez só, temos um binyanav, podemos usar isso como referência, por exemplo, o caso do sangue. Aí não. משומדה לתרומת הדשן ועגלה רופה שני כתובים בהם כאחד, וכל שני כתובים בהם כאחד אין מלמדים. חספון לגמרה, כי אתם מוזמאי זום כזו. תרומת הדשן היא עגלה רופה. תמינו כזו שעגלה רופה תורדיס, דפוסקיה מצווה תרמינו, נמתן הפרובדו. Então, em resumo, como a gente viu várias vezes, עגלה רופה é que encontraram uma pessoa assassinada fora da cidade. Os sábios da cidade mais próxima têm que trazer uma bezerra, próxima a um riacho, cortar a nuca dessa bezerra lá. E tem que lavar as mãos na água do riacho e o resto do ritual. Então, a Torá fala, mesmo depois que a mitzvah de Iglar Ufá terminou, não tem a proveito da Iglar Ufá, não tem a proveito da bezerra. Então, a Torá fala isso em dois casos. Então, não podemos extrapolar para o caso do sangue. Pergunta, ele manda amar, ele melandim. Ele manda amar melandim. Mas, Kalemima, temos uma outra opinião. Essa opinião sustenta. Quando a Torá fala uma lei em dois casos, ainda podemos extrapolar para outros casos. Dois casos, sim. Três casos, não. Então, conforme essa opinião, a Torá fala essa lei em Trumat HaDeshen, e no caso da Iglá Arufá, podemos dizer que é a mesma coisa no caso do sangue. Mesmo depois que o sangue foi jogado no Mizbeach, a mitzvah foi cumprida, não tem aproveito do sangue. Por que não? Uma tremiu detective. A Torá limita duas vezes, uma vez no caso de Trumat HaDeshen, uma vez no Passuk da Iglá Arufá. Tem 2000 tim. Achaktiv Ha'arufá. Tem um rei a mais, Ha'arufá, limitando. Essa lei se aplica na Iglá Arufá, não em outro caso. Ve'ataptiv Ve'samó. E no caso de Trumat HaDeshen também tem um Yut Ve'samó, que essa lei se aplica no caso de Trumat HaDeshen, não em outros casos. Veio dizer que no caso do sangue, por exemplo, a mitzvah foi cumprida, pode ter proveito. Então, falou Rabbi Yohanan, uma vez que esta lei, depois que o sangue foi jogado, a Torá fala que Adam Hu, uma lei constante, também antes que o sangue foi jogado no Mizbeach, podemos ter proveito pela Torá. Ula trouxe um pasuk, Rabi Shmuel trouxe um pasuk, Rabi Yohanan trouxe um outro pasuk. Para que três psukim para aprender a lei do sangue? Resposta: Lemot e Meila, Minotar e Mituma. Então, um pasuk veio dizer a lei da Meila, é o caso que a gente está se tratando até agora, do proveito. Segundo pasuk é para falar a lei do notar. Quando, digamos, passa o prazo do consumo da carne, é notar, o sacrifício sobrou, quem comeu esse sacrifício tem o castigo de careta. Comeu notar. Essa lei não se aplica no sangue. Passou o prazo do serviço do sangue e alguém consumiu esse sangue, ele não tem o karet por notar. O mitum A. Se a carne do sacrifício se impurificou e alguém comeu, ele tem o castigo de karet. Mas se o sangue se impurificou e alguém consumiu esse sangue, não tem o karet por causa da impureza. Aval pigul lo tzarich kra. Mas não precisamos de um pasuk para além do pigul. Já sabemos que o sangue não tem a lei do pigul, o karet. Detnan fala Mishnah. Vimos essa Mishnah faz alguns dapim. Kol sheish lo matirim, ben le'adam ben ha-mizbeach, hayavim alav mishum pigul, medam gufe matiru. Como a gente já viu, o karet, por pigul, só existe se o sacrifício tem matirim. Se, digamos, o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de pigul, chutz lezmano, fazer algo do sacrifício depois do prazo. A carne se invalidou por pigul. Quem come essa carne tem o castigo de careta, porque a carne tem matirim. A carne se permite ao consumo quando o sangue é jogado no misber. Então, o sangue é um matir, permite o consumo da carne. Quando o sangue é jogado, a carne se permite ao consumo. E o sebo se permite ao sacrifício. Então, o sebo, a carne tem matirim, se permitem por força do sangue. Então, existe o careto do pigul. No caso da carne, no caso do sebo, do zemurim, mas o sangue não. O sangue não se permite através de outra coisa. O sangue permite a carne, permite o consumo, permite o sacrifício do sebo. Mas o sangue não se permite por força de outra coisa. Então, não tem o careto do pigul. Temos a fonte disso, faz dois da Pim, Dav Mem Dalet, do trecho de Shlamim, que a Torá menciona lá, a lei do pigul. Quem quiser revisar. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Shlosha kretot beshlamim lam. A Torá fala três vezes que se o sacrifício de Shlamim se impurificou e a pessoa comeu, ele tem o karet. Para que três vezes? Essa pergunta de Rabbi Yochanan. Viramos a página. Responde Rabbi Yochanan. Achat leklal, veachat leprat, veachat ledvarim sheina neichalim. O primeiro pasuk generaliza, menciona o Shlamim junto com outros sacrifícios. Então, a Torá veio abrir um conjunto, veio dizer, algo sagrado se impurificou e a pessoa comeu, tem o castigo de careta. Então, esse é o primeiro pasuk. O segundo pasuk veio dizer, limitando isso. Temos uma regra, davar sheya bichlal veyatza mina klal. Então, o método é lelameda la klal kulo yatza. Shlamim estava dentro do conjunto do primeiro passo. Depois a Torá escreve Shlamim em específico. Shlamim se impurificou e a pessoa comeu, tem o castigo de karet. A Torá tirou o Shlamim do conjunto para explicar melhor, para revelar melhor qual é o conjunto. Então, se não fosse o segundo passo, eu diria qualquer coisa sagrada que se impurificou, que pertence ao Betamidash, se impurificou, a pessoa comeu, tem o castigo de karet. Falou o segundo passo que não. Shlamim é um sacrifício. Então, quando a Torá especifica que o Shlamim se impurifica, a pessoa comeu, tem o karet, veio dizer que o primeiro passo que abre o conjunto se refere só a um conjunto de sacrifícios. Sacrifícios que se impurificaram e a pessoa comeu, a pessoa tem o castigo de karet. Mas, se digamos, a pessoa santificou uma maçã para o tesouro do Betamidash, para o Betekabait, e essa maçã se impurificou e a pessoa comeu, não tem o castigo de careta. A maçã não é um sacrifício. Ou mais, a pessoa santificou um boi para o tesouro do Betamigdash. Esse boi foi abatido e a carne se impurificou, a pessoa comeu, não tem o castigo de careta. Porque esse boi não era um sacrifício. Era um boi que foi santificado para o tesouro do Betamigdash. Então, essa é a função dos primeiros dois sukim. Primeiro, o pasuk abre um conjunto. O que é sagrado que se impurificou e a pessoa comeu tem o karet. Assim que a gente ia entender se fosse só o primeiro. Vem o segundo pasuk que não. Mencionam os Shlamim. Então, saiu do conjunto Yatzá Mina Klal, o método L é Lameda La Klal Kulo Yatzá. Vem esclarecer qual é o conjunto. O conjunto é como isso que foi especificado aqui. O que foi especificado é um sacrifício, Shlamim. Então, o conjunto é um conjunto de sacrifícios. Então, veio dizer, um sacrifício que se impurificou e a pessoa comeu, ele tem o careta. Mas se é algo que pertence ao tesouro do Betamigdash, que se impurificou e a pessoa comeu, não tem o careta. Ve'achad Dvarim She'ena Neichari. O terceiro pasuk veio dizer mais ainda, veio dizer mesmo se algo que não é um alimento que se impurificou e a pessoa comeu tem o castigo. Então, a lenha do Beit HaMikdash participa do sacrifício. A levoná, a especiaria que é sacrificada com a farinha, com a minhá, também não é um alimento. Uma especiaria é uma espécie de perfume. Então, não são alimentos. Fala na cama, Rahamim, que se a lenha do Beit HaMikdash se impurificou ou a levoná, e a pessoa comeu, ele é castigado. Isso que se aprende do terceiro passo. Então, fala na vida, Rabi Shimon de Amadvarim, Sheene Halim, En Chayavim Aleim, Shum Tumá, Leitu Emaim. A pergunta é que Rabi Shimon discute com o Rahamim. Vimos na Mishnah, no Dav Mem Gimel, diz Rabi Shimon, se a lenha se impurificou, a levoná se impurificou, a pessoa comeu, ele não é castigado, porque não comeu um alimento. Ramim dizem que sim. Então, o que Rabi Shimon vai fazer com o terceiro pasuk? A leitu e hatauta premiot. Conforme Rabi Shimon, o terceiro pasuk veio ensinar a lei dos sacrifícios internos. Ou seja, sacrifícios que o sangue é jogado dentro do Eichal. E o terceiro passo do dizer, digamos, um sacrifício desse se impurificou a pessoa, como ele tem o castigo de careta? Essa é a novidade conforme Rabi Shimon. Sabe que é da Tehamina? Eu poderia pensar que não. Ruil ve'amar Rabi Shimon kol she'eno ha'mezbeach ha'chitzon kishlamim en chayavin alav mishum pigul mishum tumah nami lo lichayev. Eu poderia pensar que conforme Rabi Shimon essa lei não existe. Disse Rabi Shimon, como a gente já viu, que o careta do pigul só existem sacrifícios que são como os shlamim, ou seja, sacrifícios externos que o sangue é jogado no Mizbeach HaRitzon, o altar da Azara. Porque a Torá fala, a lei do Pigur, no trecho de shlamim. Então eu poderia pensar, assim como conforme Rabi Shimon, não existe o careto do Pigur, no caso de um sacrifício interno, que o sangue é jogado no Eichal, poderia pensar que a lei da impureza também não se aplica. Poderá pensar que se um sacrifício interno se impurificou e a pessoa comeu, não tem o castigo de careta. Kamash Malah fala na Bishimon que sim, essa é a função do terceiro passo. E Ramim não precisam do terceiro passo para isso, porque Ramim nunca diferenciaram entre os sacrifícios internos e externos com relação à lei do Pigur. Nome da Bishimon, Chayebet Shtarko Leho. Então, focalizando nessa discussão entre Rabi Shimon e Rahamim. Digamos, por exemplo, a lenha do Beit HaMikdash se impurificou, a pessoa comeu. Conforme Rabi Shimon, ele não é castigado. Conforme Rahamim, ele é castigado com as chicotadas. Então, Itmar foi ensinado. Rabi Yochanan, Bereish Lakish, Rabi Elazar, Rabi Yossi e Rabi Hanina. Quatro sábios. Had Mei Zuga, Vai Mechai Zuga. Então, temos dois pares. Não sabemos quais sábios compõem qual par. Mas eles discutem. Hadamar Machloket Bitumat Basar. Um par sustenta a discussão entre Rabi Shimon e Rahamim no caso que a lenha se impurificou. Ó, Levoná, vamos usar a lenha para simplificar. A lenha se impurificou e a pessoa comeu. Essa discussão é só no caso que a lenha se impurificou. Aí fala Rahamim, a pessoa comeu é castigado. Com as chicotas, Rabi Shimon diz que não. Amar Bitumat Aguf Divrea Kolinoloke. Mas num outro caso, que a lenha não se impurificou, a pessoa estava impura e comeu, todos concordam que não é castigado. O pasuk de antes, esse terceiro pasuk que a gente mencionou, se refere a algo impuro que a pessoa comeu. Então fala essa opinião, se a lenha não se impurificou, a pessoa se impurificou e comeu a lenha, todos concordam que não é castigado. Esse é o primeiro par. Echadamar, que machloket bezukach machloket bezum. O segundo par diz que não. Na mesma discussão, tanto no caso que a pessoa se impurificou e comeu a lenha pura do Beit HaMikdash, ou a pessoa estava pura e comeu a lenha impura, é a mesma discussão. Mas então, mas por que seria a mesma discussão? Então, Kivan de Karina Bey, Veabassara Sheriga Bechol também, Karina Bey, Vitumatu Alav. A Torá fala Veabassara, esse vava mais. Então, conforme Rahamim, esse vava mais é uma dica a lenha. Veio falar que se a lenha se impurificou e a pessoa comeu é castigada, ou a levona a especiaria da Mincha. O ponto é que a Torá, nesse pasuk Veabassar, faz uma referência à lenha, conforme Rahamim. E o pasuk seguinte fala Vetumatu Alav, mencionando o caso que a pessoa se impurificou e comeu algo do Betamidash. Então, assim como no pasuk anterior a Torá menciona algo que não é um alimento e se impurificou, então isso também se refere à sequência, fala essa opinião. Isso que o Torá fala na sequência, que a pessoa impura comeu algo do Betamidash, também se refere algo que não é um alimento. Isso conforme o Rakhamim. Conforme o Rabi Shimon, a pessoa comeu lenha impura, não é castigada, então também, se a pessoa está impura e comeu a lenha, também não é castigada. Vamos lá, Rav Tivim e Matneachi. Rav Tivim transmitiu essa discussão dos quatro sábios dessa forma que a gente acabou de ver. Rav Kana Matneachi, Rav Kana transmitiu diferente. Os mesmos sábios, porém, um pouco, uma versão diferente. Had Meizuga Vechad Meizuga Seifa. Então, esses quatro sábios, Rabi Yochanan, Rabi Lakish, Rabi Elazar, Rabi Yosef e Rabi Chanan, discutiram. Não sabemos quais são os pares, quem discutiu com quem, mas eles estão discutindo sobre o que disse Rabi Shimon. Hadamar machloket betumat haguf, aval betumat basar divrei koloke. Quando Rabi Shimon disse que a pessoa comeu lenha, digamos, ele não é castigado no caso que a pessoa está impura, e ele comeu lenha pura. Então, nesse caso, fala Rabi Shimon, a pessoa está impura, comeu lenha pura, não é castigado. Mas no caso que a pessoa comeu lenha impura, a lenha se impurificou e a pessoa comeu, todos concordam que ele é castigado. Ou seja, conforme essa versão de Rav Kana, e esse primeiro par, também Rabi Shimon concorda que se a lenha se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado com as chicotadas. A discussão é no caso que a pessoa se impurificou e comeu lenha pura, ou levoná, algo que não é um alimento. Vechadamar, outro par discute, que machloket bezukach, machloket bezum. A discussão é a mesma nos dois casos. Tanto se a pessoa se impurificou e comeu, ou a pessoa comeu algo que se impurificou, dá no mesmo debate. Amarava mistabre, que mandamar, que machloket bezukach, machloket bezum. Farava, faz mais sentido dizer como essa última opinião, que é o mesmo debate nos dois casos. Mas então, por que faz sentido? Que mandelo carina bebe tomato alá, venichretá, lo carina bebe abassara xerigá bechol tamé, lo yachel. Porque se Rabi Shimon sustenta que se a pessoa impura, ele comeu a lenha pura, não é castigado, então significa que o passo bebe tomato alá, venichretá, que a pessoa está impura e comeu, é castigado, não se aplica a lenha. Então, se esse pasuk não se aplica à lenha, então também o pasuk vai abassar, que é uma sequência, vai abassar, também não se refere à lenha. Então, se o pasuk betumatu alav, que a pessoa se impurificou e comeu, não se refere à lenha conforme Rabi Shimon, não é castigado se ele comeu a lenha, estando impuro, então também o pasuk da sequência vai abassar, no caso que algo se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado, também não se refere à lenha, é uma sequência. Então, falava, faz sentido dizer que Rabi Shimon e Rahamim discutiram tanto no caso que a pessoa está impura ou a lenha está impura. Pergunta, Ve'amarmar ve'abassar ve'rabot etzim ve'levuna. A Breta diz que esse vav ve'abassar é a carne, esse vav está sobrando. Esse vav veio sim incluir a lenha, incluir a levuna, algo que não é um alimento. E parece que isso vai como qualquer opinião. Também Rabi Shimon. Então a questão é se Rabi Shimon sustenta que se a lenha se impurificou, a pessoa não é castigada, o que se vai abassar veio fazer uma referência à lenha. Na Lepsula Be'alma, conforme essa opinião, o que a Torá veio falar, vai abassar, não veio dizer a pessoa comeu lenha impura é castigada, eu falo outra lei. Esse vav é uma referência à lenha ou à levuná, mas para uma outra lei. Que se a lenha ou a levona se impurificou, se invalidou para o serviço. Se a lenha do Mizbeach se impurificou, não podemos usar essa lenha para queimar o sacrifício. Ou se a levona se impurificou, não podemos usar essa levona essa especiaria para sacrificar o sacrifício de Minha é impuro, sim, invalida. Mas fala essa opinião, não por isso a gente vai dizer, conforme Rabi Shimon, que se a pessoa comeu lenha impura, ele é castigado. Isso não. Ele não é castigado se ele comeu lenha impura. Mas, conforme essa opinião, mas se vá de Vaba sabe eu falar que se a lenha se impurificou, não pode ser usada para o serviço do sacrifício. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, as diferentes intenções que o Kohen tem que ter na hora do sacrifício. Vamos terminar o capítulo, Bezrat Hashem, começar Exome Komam Shel Zvachim, um capítulo que vai explicar melhor como é que os sacrifícios eram feitos, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.